Muito bom dia. Agora que temos connosco o Sr. Presidente da Assembleia Interparlamentar, podemos dar início aos trabalhos. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e damos início com o ponto primeiro, que é a aprovação da rota 103 a 106. Foram tempestivamente distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pelo que pergunto, se sobre alguma das atas há um pedido de pronúncia, não havendo, as ponho à votação em conjunto, se não houver objeções, e não há. E pergunto quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2, discussão e votação no âmbito da nova apreciação na generalidade da proposta de lei 6614, segundo a sessão legislativa do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, e bem assim do projeto de lei 615-14, segundo a sessão legislativa do PSD, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei 215-89 de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Ora. Vamos começar pela proposta de lei. Foi distribuído o guião de votações às senhoras e senhores deputados. Portanto, houve propostas de alteração que constam do guião. E antes de iniciarmos, dava a palavra a quem a solicitasse. O Sr. Deputado Duarte Pacheco acaba de o fazer. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça.
Sr. Presidente, bom dia, caros colegas. Mantendo-se o ponto na ordem de trabalhos, eu pedia só o favor de passarmos à frente, visto que eu tenho que chamar o ponto 2, no sentido do colega que está a acompanhar esta matéria, quando tenha de passar no Duque da Costa, poder vir à reunião.
Está na iminência de chegar, entretanto. Sim. Pronto, é que o Sr. Tom João Coutinho Figueiredo, e aliás, o Sr. Deputado Barbosa, que também vai haver a conferência de líderes e, portanto, queriam ter essa questão despachada. Então, vamos temporariamente então alterar a ordem de trabalhos. Voltaremos já a este ponto 2, assim que o Sr. Deputado chegue. E passamos ao ponto 3. E a discussão e votação do parecer do projeto de lei 334-14 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa liberal, que simplifica o pagamento prestacional de obrigações tributárias e de segurança social no âmbito da pandemia de Covid-19, primeira alteração do decreto-lei 10F-2020, 26 de março, cujo autor é o Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista, que se nos junta por videoconferência. Sr. Deputado Carlos Brás, estamos a vê-lo. Se querer ligar no microfone, passaremos a ouvi-lo e a palavra é sua. Faça favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento igualmente todas e todos os senhores deputados presentes aí na sala, bem como os que nos acompanham por via digital. A presente iniciativa, apresentada pelo Partido Iniciativa Liberal, veio assumir o número de proposta de lei 334-14, primeira, visa simplificar o pagamento prestacional de obrigações tributárias e da segurança social no âmbito da pandemia do Covid-19 e constituiria a primeira alteração ao Decreto-Lei 10F de 2020, 26 de março. Diga-se a propósito que este Decreto-Lei 10F 2020 isenta os contribuintes, segundo o proponente, apenas no que respeita às obrigações fiscais, não fazendo no que diz respeito às obrigações de segurança social contributivas, portanto. E poderia levar, eventualmente, a que, não havendo dispensa de pagamento, não havendo mecanismos de suspensão do processo e não havendo dispensa de garantia, poderia, eventualmente, levar a que fossem criados alguns constrangimentos, nomeadamente penhoras ou outros da mesma natureza no que diz respeito ao pagamento coercivo de obrigações contributivas, originando por essa via dificuldades, nomeadamente na impossibilidade de apresentação de propostas a concursos públicos de obtenção de financiamento bancário, de fornecimento de empresas privadas, que solicitam também muitas das vezes as certidões de não dívida, e, na opinião do proponente, tornar-se-ia necessário que tal dispensa de garantia e tal regime de suspensão de pagamento fosse também extensível às dívidas à Segurança Social. Acontece, porém, que o Decreto-Lei 10F, depois, logo imediatamente à sua publicação, foi alvo de uma declaração de retificação por parte do Conselho de Ministros, no que diz respeito, nomeadamente, ao formato de comunicação à AT das quebras de faturação, introduzindo aqui uma salvaguarda para que, quando o sistema e-fatura não for suficiente para averiguar esta quebra de faturação, ela poderá ser também confirmada através de uma certificação de contas por um revisor oficial de contas. Mas a presente iniciativa, tendo dado entrada no Parlamento no dia 16 de abril de 2020, poder-se-ia considerar extemporânea. No entanto, penso que terá ainda aplicabilidade, porque o prazo de suspensão das obrigações fiscais e da prestação de garantia introduzido pelo Decreto-Lei 10F terminava a 30 de junho de 2020. Entretanto, já este ano houve um despacho conjunto dos Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Segurança Social, introduzindo de novo, reintroduzindo a referida suspensão e a referida dispensa de garantias até 31 de março, portanto até prazo que termina este mês, e eventualmente sim poder-se-á dizer que esta proposta apresentada pela Iniciativa Liberal tem ainda aplicabilidade do ponto de vista do calendário. No que diz respeito às questões formais, a presente proposta, de acordo com também a nota técnica, poderia sofrer aqui alguma evolução ou algum aperfeiçoamento formal no que diz respeito ao título. Ela propõe ainda que não há qualquer incompatibilidade do ponto de vista regulamentar, legislativo, e nomeadamente no que diz respeito à lei formulário, e sugere, na nota técnica que se anexa, que poderia ser feita a consulta ou audição à Autoridade Tributária, ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e à Associação Fiscal Portuguesa. Não tendo sido feito, também me parece que não seria exigível, não havendo também, do ponto de vista legal e formal, nada a opor. O autor do parecer exime-se de manifestar a sua opinião política, e presumo que a presente iniciativa tem todas as condições para ser aprovada nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Está à consideração das senhoras e senhores deputados o parecer, se alguém pedir a palavra para se pronunciar sobre o mesmo. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Era para agradecer a elaboração do parecer ao deputado Carlos Brás e esperar, portanto, quem puder e possamos proceder à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que podemos de imediato submeter à votação o parecer. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Brás e felicito pela aprovação do parecer. Estamos agora em condições de regressar ao ponto 2. O deputado Carlos Silva, entretanto, se nos junta, e, portanto, igualmente cumprimento. E, como há pouco referia, relativamente à proposta de lei 6614, segunda sessão legislativa, foram apresentadas propostas de alteração e constam, para facilidade de votação, do guião de votação que foi distribuído às senhoras e senhores deputados. E, portanto, a proposta, a votação sequencial, portanto, vamos votar então A primeira proposta de alteração reporta-se ao artigo 2º.
Sr. Presidente, posso
Sim.
fazer uma pequena...
Sr. Presidente, posso fazer uma pequena... Deputado Carlos Silva, de solicitar, e portanto, Sr. Deputado Carlos Silva, faço bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma pequena apresentação da nossa proposta. Dividirei essa intervenção com a colega Sara Madruga da Costa. No âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais, o PSD apresenta duas propostas. Uma delas depende-se com a prorrogação do artigo 22A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no que toca ao rendimento dos organismos de investimento coletivo, à tributação, pelo período de um ano, de modo a permitir a revisão do regime fiscal, que de resto, dos OICs, que de resto o Decreto-Lei de 2015 apontava, para a necessidade, ao fim de 3 anos, o regime ser revisto, tornando depois de análise do que foi a indústria de gestão de ativos e das suas várias vertentes, e, portanto, tornando esse regime mais previsível para os seus destinatários e naturalmente, muito mais aliciante para quem investe, não quebrando aquilo que é a relação de confiança quando ocorre instabilidade fiscal sobre, neste caso concreto, a gestão dos fundos da gestão de ativos. As conclusões do relatório que foi mandado efetuar pelo gabinete do seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que amavelmente, portanto, fez chegar à nossa comissão e que nos foi traduzido, portanto, exatamente isso na última audição que efetuámos, apontam num caminho completamente diferente daquilo que é a PPL do Governo. Ou seja, vão no sentido de... E essa mesma comissão que trabalhou neste relatório era composta por elementos do Gabinete do Secretário de Estado, pela Autoridade Tributária e pela CMVM. E aponta no sentido em que, desde 2015, esta indústria tornou-se mais competitiva e, portanto, inverter esse caminho poderá representar, do ponto de vista da perda da receita fiscal, um muito importante prejuízo e, nessa medida, importa a calcular. O PSD não foi maximalista ao ponto de tornar esta situação definitiva. Deixamos para a opção do Governo esta abordagem, mas entendemos que caducar este regime agora no dia 31 de março representaria uma situação grave para esta indústria, porque não deixa de ser um setor importante da atividade económica, onde estão cerca de 1.100.000 subscritores de famílias portuguesas, onde depositaram as suas poupanças, nomeadamente em fundos de pensões. Não estamos a falar de uma indústria agressiva do ponto de vista do investimento, mas sim uma indústria previsível, portanto, e uma indústria que acompanha, portanto, este setor. E nessa circunstância, nós propomos a sua prorrogação até 31 de dezembro de 2021, ou de março, agora não tenho presente, sei que é por um ano, e portanto será 31 de março, mas, entretanto, se o Governo resolver este tema, portanto, naturalmente, posteriormente, podemos discutir isto. Tornar esta situação mais previsível e mais estabilizada no sistema, também não nos... que é uma proposta do resto do CDS, votaremos naturalmente a favor, mas entendemos ser mais prudente e deixar esta decisão na órbita, a decisão do Governo. A outro tema, dirão os senhores deputados que se trata de um fato feito à medida para este tema do espaço mediático atual, que é a questão da venda das barragens da EDP, mas eu diria mesmo que é mais um modelo feito à medida, ou seja, não podíamos politicamente, porque... estando neste momento, e isto é por mera coincidência que estamos a efetuar esta discussão, deixar passar esta situação que representou, no fundo, que a situação que promoveu esta alteração no Orçamento de Estado, da norma orçamental, que acabou por constituir um alçapão na lei que permitiu confirmar todas as nossas dúvidas quando o Orçamento de Estado 2020, quando pedimos explicações ao Governo, mas que o Governo na altura não deu, não foi objetivo, não foi claro, não falou do impacto fiscal que essa alteração tinha, e agora viemos a confirmar que esta medida, as piores dúvidas que tínhamos. E nessa circunstância apresentámos esta medida com o intuito de contribuir para que esta situação não se repita. Não podemos ter na lei uma janela escancarada por onde voaram, no caso concreto da EDP, embora não queira misturar muito, 110 milhões de euros, mas naturalmente, portanto, o problema não foi a aprovação, foi o ato em si que o Governo tinha conhecimento, e entre a utilização de empresas fantasmas, mecanismos fiscais, plenamente agressivo fiscal, tudo foi possível. E, portanto, penso que é também uma boa oportunidade para que os partidos que na altura tiveram dúvidas, se abstiveram, mas que neste momento, no presente momento, criticam exatamente este tema, possam agora, e têm agora a oportunidade de rever a sua posição e fechar a porta a estes abusos que foram identificados nos últimos dias. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado, a Sra. Madureira da Costa.
Cumprimentar ao Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. A nossa proposta no que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios da Madeira congrega aqueles que foram os contributos das várias entidades que foram aqui ouvidas e também as sugestões que foram aqui deixadas na semana passada pelo Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais e pretende ir de encontro também com a decisão da Comissão Europeia. Como é que foi dito ao longo deste processo legislativo, se nada for feito e se nada for viabilizado esta semana, em termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais no que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, vamos manter o regime que está neste momento em vigor, apenas impedindo-se que sejam emitidas novas licenças a partir de 1 de janeiro, e acho que isso não é o que nós pretendemos, porque o nosso intuito foi sempre, desde a primeira hora, clarificar o regime, introduzir as melhorias que são necessárias introduzir para ir de encontro à decisão da Comissão Europeia. Portanto, a nossa proposta vai nesse sentido, esclarece as dúvidas que foram colocadas pela Comissão Europeia, quer em relação aos critérios que devem ser utilizados para a determinação dos lucros, para que que possam ser atribuídas a essas empresas os benefícios fiscais, mas também em relação à questão dos postos de trabalho, que fica suficientemente esclarecido que tipo de postos de trabalho é que podem ser contabilizados, qual é a forma que devem ser contabilizados para que se possam ser atribuídos benefícios fiscais às empresas da Zona Franca da Madeira. Portanto, esta é uma boa solução, é uma solução que resolve e que melhora o regime que está neste momento em vigor, e portanto contamos que venha a ser viabilizada hoje esta solução, porque como ficou aqui bem explícito ao longo deste processo, se nada for aprovado, nós vamos ficar com normas em vigor no que diz respeito ao Estatuto dos Benefícios Fiscais que não permitem introduzir avanços e não permitem aquilo que todos nós queremos, que é que haja uma maior fiscalização e que haja um maior rigor na concessão dos benefícios fiscais às empresas da Zona Franca da Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cília Meirelles. Faço favor, Sra. Deputada, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra apenas para apresentar a proposta do CDS. Nós apresentamos uma proposta na sequência daquilo que foi recomendado pela CMVM e da questão colocada dos organismos de investimento coletivo pela Associação Portuguesa de Fundos de Pensões e de Património. E, tal como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Silva, ela tem a mesma intenção que uma proposta apresentada pelo PSD. Embora seja diferente, porque aquilo que o PSD faz é prorrogar, digamos assim, o prazo de caducidade, dando mais um ano. Ora, quer dos próprios representantes dos fundos, quer da CMVM, quer até do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, aquilo que resulta é a conclusão de que o regime consagrado em 2015, que tem vindo a funcionar bem. Mas, segundo nos disse aqui o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há uma coisa um tanto incongruente, é que uma parte do regime está estabilizado sem prazo de caducidade e outra parte do regime tem prazo de caducidade. E estas duas partes funcionam em conjunto. Portanto, as duas uma, ou tinham as duas caducidade e todo o regime caducava, ou nenhuma tem prazo. E, portanto, o CDS entendeu apresentar uma proposta, tal como uma das hipóteses postas em cima da mesa pela CMVM, em que estabiliza todo o regime, retirando-lhe o prazo de caducidade. Naturalmente que, se depois o Governo ou algum grupo parlamentar quiser alterar o regime, então muda-se todo o regime. Agora, o que me parece não fazer sentido é fazer perdurar no ordenamento jurídico um regime que é um só e que não funciona sem aquela parte, sendo que uma parte caduca e outra não. Acho que isso não faz sentido. Perguntava também, mas obviamente se temos toda a expectativa de que a nossa proposta seja aprovada, mas se não for, antes prorrogar por um ano do que não prorrogar. O que eu perguntava e punha à consideração do Sr. Presidente é que, atendendo a que a proposta do CDS entrou primeiro, salvo o erro da minha parte, mas está depois no articulado, se não faria sentido votar primeiro a proposta do CDS ou, no limite, votar as duas em alternativa. Porque obviamente, eu acho que a proposta do CDS é mais vantajosa, mas se, e eu espero que seja aprovada, mas se for chumbada, isso condicionaria a minha votação em relação à proposta do PSD. Muito obrigada.
Certíssimo, senhor.
Não temos nada a opor a esta solução.
O microguião. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, ao longo deste processo de especialidade que tivemos, o principal tema tem sido a questão da Zona Franca da Madeira, e, portanto, a nossa posição ficou desde já expressa nas várias audições e na intervenção também em plenário. Nós somos contra o prolongamento do benefício fiscal que é criado à Zona Franca da Madeira. Esse prolongamento é feito tanto na proposta do Governo como na proposta do PSD. No caso, a proposta do PSD tem a agravante de querer manter tudo na mesma e de manter a possibilidade dos empregos serem feitos fora da região, do investimento nem sequer ser feito na região, e, portanto, tem essa agravante. De qualquer forma, não acompanhamos a pretensão de prolongamento deste regime fiscal, que, na nossa opinião, que manifestámos ao longo desta discussão, só não tem beneficiado a região autónoma da Madeira, não tem beneficiado o investimento nem a criação de emprego na região. Pelo contrário, tem sido prejudicial à região, nomeadamente relativamente ao acesso a fundos comunitários. Relativamente, há aqui outros aspectos que nós... acabou por não ser o central da discussão em torno deste projeto, mas que seria agora o momento também de clarificar algumas questões. Desde logo, no artigo em que se propõe prorrogar alguns dos benefícios fiscais, nós temos aqui uma situação que é recorrente já quando esta norma aparece no Orçamento do Estado, que é, num só número, prolongam-se uma data de artigos que correspondem a diferentes benefícios fiscais. O que faz com que haja alguns que nós estamos de acordo e outros que não estamos de acordo, nomeadamente não estamos de acordo relativamente aos que dizem respeito a swaps e a instrumentos financeiros, mas estamos de acordo em relação a outros que aqui estão, desde logo, coletividades de cultura, recreio e desporto, associações e federações, baldios, comissões vitivinícolas regionais. E, portanto, isto dificulta a forma como a redação é feita, dificulta a expressão do sentido de voto em relação a cada um dos benefícios que é prolongado. E, portanto, isto não sendo possível nós separarmos entre vírgulas a votação, e também acho que não se justifica agora estarmos com isso, seria talvez pensar no futuro. Quando aparecem nos orçamentos do Estado, neste caso aparecendo uma PPL, o Governo ou o proponente, qualquer que ele seja, poder separar por alíneas para permitir uma votação diferenciada. De qualquer forma, vamos votar com aquele já consagrado ideia de fazer uma média, mas expressaremos em declaração de voto a diferença de posição em relação a cada um dos benefícios fiscais que são prolongados. Depois há um aspecto que também não foi discutido ao longo da entre vírgulas? Como é que se fala? Pronto, se houver essa solução, melhor. Relativamente ao há aí um outro aspecto. Na norma revogatória, queremos chamar a atenção que pretende-se aqui revogar dois benefícios fiscais, ou seja, uma isenção de ISV para viaturas ligeiras de mercadorias e um desconto também no IUC relativo a essas mesmas viaturas. E parece-nos que neste momento em que temos as dificuldades que se apresentam à maior parte das micro, pequenas e médias empresas, estar a revogar estas isenções de ISV que essencialmente se dirigem a empresas, que é de facto completamente extemporâneo ao momento que estamos a viver, e portanto não acompanharemos de todo o objetivo que aqui existe de acabar com estas isenções de ISV para, que são sobretudo utilizadas por empresas, que no momento que estamos a viver não são propriamente, não se justifica estar a alterar isto. Depois, relativamente à proposta do PSD, que procurou agora colocar uma alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais em torno da questão das barragens. Bom, a nós parece-nos que já ficou demonstrado que a alteração que foi feita no Orçamento de 2020 não é essa alteração que faz com que a EDP possa alegar a isenção do imposto de selo. E, portanto, não é essa alteração que foi feita que o justifica e, portanto, consideramos que fazer esta alteração desta forma, ainda para mais numa situação em que até poderia contribuir para dar razão à EDP, estarmos a alterar neste momento esta disposição, de facto, não iremos acompanhar também essa pretensão por parte do PSD, sem prejuízo de, no futuro, se poder discutir melhor esta matéria e revogarmos, de facto, aquilo que permitiu a norma que permitiu este esquema fiscal, que não é esta alteração. E, portanto, é melhor vermos exatamente o que é que foi alegado e para podermos, com alguma confiança, podermos fazer uma alteração que tenha, de facto, significado. Obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Eduardo Talves. Sr. Deputado Mariano Mortágua, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas, a primeira, três. A primeira é, relativamente à sequência de benefícios fiscais que são prorrogados nesta proposta de lei, eu de facto pergunto se não há uma hipótese de votarmos em separado, porque me parece, enfim, coloca os partidos numa situação muito complicada, terem de fazer uma média e depois, passado um ano ou dois anos ou uns meses, alguém nos vir pedir responsabilidades sobre porque é que nos abstivemos naquela prorrogação ou naquele benefício fiscal. E vamos lá explicar que aquilo foi votado em conjunto e tivemos que fazer uma média sobre a nossa opinião entre um benefício fiscal a operações financeiras com o estrangeiro ou um benefício fiscal a comissões vitivinícolas. Enfim, não me parece uma metodologia que seja justa sequer para com os diferentes partidos. E por isso, se houver consenso, eu pergunto se não podemos votar em separado as diferentes prorrogações para que a vontade de cada partido possa ser e ficar refletida. Nós votaremos ou iremos viabilizar alguns, ou votar a favor de alguns, nomeadamente coletividades e pequenas associações, e votaremos, obviamente, contra outros benefícios de caráter financeiro. A nossa posição sobre o regime de Zona Franca da Madeira é sebejamente conhecida, opomos-nos à sua prorrogação, opomos-nos à sua criação em primeiro lugar, e originalmente, portanto não há muito mais a dizer sobre isso. Relativamente à alteração do artigo 60 do EBF, há três notas que são importantes. Em primeiro lugar, a EDP não tem direito ao artigo 60 do EBF e ao alterar o artigo 60, o que a Assembleia da República está a fazer é dar razão à EDP, porque a EDP não tem direito a este artigo, porque a reestruturação que está a alegar é falsa. E portanto, se há alguma lei que está a permitir à EDP usar ou alegar este esquema, é a lei das reestruturações neutras ou a lei das fusões, e nós só vamos poder fazer esta reflexão, parece-me, um pouco mais à frente. Tenho a certeza que há alterações que vale a pena fazer à lei para impedir esquemas de planeamento fiscal. Não me parece que uma alteração apressada, cirurgicamente, num artigo que nem me parece que seja o artigo-chave essencial neste esquema, seja produtiva e tenha algum impacto que não seja correr atrás de prejuízo e, enfim, tentar acompanhar a polémica. E essa é uma questão que nos parece importante. Por um lado, o facto de ser contraproducente e, por outro lado, o facto de ser necessário, sim, fazer uma alteração à lei, mas esta nem ser, a nosso ver, a lei mais importante. Terceira questão. Temos dúvidas sobre a redação antiga e a redação nova, porque se a redação nova isenta estabelecimentos no contexto de uma reestruturação verdadeira, coisa que a EDP não é, a redação antiga isenta aumentos de capital. E por isso, não nos parece que a escolha entre uma e outra, colocada à 25ª hora numa PPL sobre outra matéria, seja, mais uma vez, uma escolha justa que tenhamos que fazer. E por essa razão também não iremos acompanhar esta alteração. Achamos que ela não faz sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só quero recordar, relativamente ao modo de votação, e antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que o o artigo 152 do Regimento da Assembleia da República, é claro, a dizer que as votações versam sobre artigos, números ou alíneas. Portanto, o fracionamento que vá para além disto, quer dizer, só por unanimidade, nem é por consenso, era por unanimidade, mas me repito, quer dizer, não havendo essa manifestação, porque obviamente havendo unanimidade, faz-se o que os senhores deputados referem. Mas estão a recuar até no Orçamento de Estado sobre uma questão das, que se prende com as exportagens, uma divisão que acabou por ser feita na Comissão, que obviamente em sede de plenário não mereceu o consenso até de terceiros relativamente à Comissão. E, portanto, o regimento é claro, portanto, a menos que os senhores deputados deliberem o contrário, eu porei a votação nos termos em que o regimento o prescreve. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando precisamente por esta parte, eu entendo a dificuldade que é tomar uma deliberação pela média, mas também recordo, e obviamente o que o Sr. Presidente acabou de introduzir um elemento, e até um caso concreto muito recente que mostrou a dificuldade que poderíamos ter a caminharmos por uma solução de partir a própria norma e começar a votá-la fracionadamente, também recordo que, independentemente disso tudo, não, os partidos tinham a faculdade de apresentar propostas de alteração que fizessem precisamente essa separação, digamos assim, de cada um dos pontos do artigo e subdividi-lo e, em conformidade depois, expressarem o seu voto neste momento. Portanto, não me parece, sem prejuízo de que compreendo a dificuldade da expressão do ponto de vista, mas não me parece que seja a melhor forma de nós abordarmos e resolvermos este assunto. Relativamente às questões que estão hoje em discussão, começando precisamente pela proposta de lei do PSD, que foi também está hoje aqui agendada, a nossa posição é demilitarmente contra ela e, portanto, não penso que já foi explicado os nossos argumentos, tanto em sede plenária como aqui nas discussões na Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, adianto já que a posição do Partido Socialista sobre esta matéria é votar contra a proposta no seu todo, e, portanto, e independentemente de se expressar por múltiplos artigos, conforme o guião que está distribuído. Relativamente à PPL e às propostas de alteração, obviamente que acompanhamos a PPL, compreendemos que há aqui algumas sugestões que são apresentadas que, de alguma maneira, que desde que não poderão ser de nossa parte consideradas, desde que não, ou pelo menos desde que não entrem no domínio de esvaziar e de sair dos pontos que foram aqueles que nós assumimos, que seriam as balizas da posição do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente, nomeadamente, à questão da Zona Franca da Madeira. E, por último, e também há aqui uma outra solução relativamente à questão dos estatutos municipais fiscais, uma proposta apresentada do CDS, que compreendemos a gênese da sua apresentação e, portanto, poderemos ponderar a referida solução. Não quero deixar de referir à questão final, que foi precisamente a introdução de uma proposta pela parte do Partido Social Democrata relativamente ao artigo 60 dos estatutos municipais fiscais. Com toda a legitimidade, depois do processual de apresentá-la, pois com certeza que sim. Agora, também será conveniente reconhecermos que, por um lado, tínhamos estabelecido toda uma calendarização que permitisse aprovar esta proposta até estes iniciativas ativas até ao dia 31 de março, pelas razões óbvias que têm a ver com as matérias que estão em cima da mesa, e temos que também ser sérios, dizer que nesta Comissão de Orçamento e Finanças, todo o debate que se fez não foi à volta desta temática. Esta é, de facto, uma proposta que aparece à 25ª hora. Pronto, mas a presença à 25ª hora podia ser boa. Pronto, poderíamos dar o desconto. Mas, de facto, não é boa. E já foram aqui elencados um conjunto de argumentos que mostram que a solução, aliás, normalmente as soluções pensadas à pressa correm sempre o risco de não serem as mais eficazes, em vez de resolver um problema, cria e potencia um conjunto de problemas. E, portanto, até é iníqua a solução. E, portanto, há aqui argumentos que foram expendidos contra a proposta que nós, de alguma maneira, também acompanhamos. Por isso, a nossa proposta será, claro, a nossa posição será claramente com a legitimidade de votá-las, com a legitimidade que a apresentou em tempo, mas discordando completamente da mesma e votando contra. Obrigado.
obrigado, senhores deputados. Uma questão metodológica. Eu há pouco sugeri que votássemos sequencialmente, mas a senhora deputada Cecília Meirelles chamou a atenção que o... Antes de chamar a atenção, o senhor deputado Mariano Mortágua, pede a palavra.
Senhor Presidente, eu insisto na questão. É lógico que cada partido pode apresentar propostas para retirar alguns artigos até. Aliás, se nós apresentássemos uma proposta de alteração, o que faríamos não era pegar na mesma formulação que o Governo fez e distribuir por alíneas. No nosso papel estar a tratar da logística da PPL. Iríamos retirar aquilo com o qual não concordamos. Essa proposta seria rejeitada e nós tínhamos que votar na mesma o tudo por atacado. E, portanto, tendo sido dito pelo Sr. Presidente que, havendo unanimidade, nós poderíamos separar as votações, uma outra possibilidade é um grupo parlamentar ou todos apresentarem uma proposta de alteração, mais uma vez por unanimidade, em que separam os números por alíneas. Eu não encontro nenhuma razão política válida para algum grupo parlamentar impedir uma votação desta forma, a não ser má vontade, sinceramente. Não encontro outra razão. E, portanto, eu reitero o pedido para que, por consenso, possamos encontrar uma metodologia que não coloque outros grupos parlamentares em situações difíceis e injustas. E gostava de lembrar que tem havido boa vontade de todas as partes em não adiar esta votação, apesar de algumas dificuldades. É prerrogativa regimental dos grupos parlamentares em adiar esta votação. Eu, pessoalmente, se os benefícios fiscais entram em vigor a 31 de março, ou 1 de abril, ou 1 de junho, a maior parte deles eu sou contra, portanto, enfim. E por isso eu peço alguma boa vontade para que nós possamos seguir estas votações.
Sr. Eduardo Pacheco, faça.
Senhor Presidente, dois pontos. Em primeiro lugar, em relação à solicitação da senhora deputada, E ao critério rigoroso que o Sr. Presidente invocou, eu penso que poderemos, não estou em contradição, visto que o Sr. Presidente invoca o regimento e bem, e como disse, que por unanimidade, por consenso, pode ser contornado. E, portanto, por parte do PSD não há nenhuma oposição a isso. Aquilo que se passou em sede orçamental é que havia um pedido para fazer essa separação sobre uma proposta de um outro partido. E, portanto, não houve consenso. Começou logo pelo o autor da proposta não dar consenso e, portanto, teve que ser votada por números, o que é legítimo, que naquela era uma proposta do PSD, mas no futuro pode ser uma proposta de um outro partido qualquer, entendendo esse partido. É isso que eu ia dizer, entendendo esse partido que aquilo faz sentido no seu conjunto, o autor da proposta faz no seu conjunto ou não, e os outros partidos votarão em conformidade. Portanto, sobre esta matéria, o PSD não se opõe e dá consenso a que haja esse desdobramento, mas tem que ser por unanimidade, naturalmente, para se poder avançar. Se alguém se opuser, o Sr. Presidente tem mais do que legitimidade para fazer cumprir o regimento puro e duro. A segunda nota sobre as questões da nossa proposta de alteração ao artigo 60. Sr. Presidente, a realidade é o que é, e neste sentido, o Parlamento e os agentes políticos não podem ficar indiferentes ao que está a acontecer na sociedade. É um pouco paradoxal que, estando nós a rever a matéria relacionada com benefícios fiscais, existindo, ao contrário daquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Alves, que disse que ficou mais do que provado, eu não sei aonde, porque o Governo é uma parte interessada, e, portanto, e se o Sr. Deputado, para si, hoje, aquilo que diz o Governo é uma verdade absoluta, é uma novidade que eu respeito, mas que está muito longe de nós subscrevermos. E, portanto, nós temos muitas dúvidas se este artigo não foi o artigo que validou a pretensão da EDP de fazer o negócio nos termos em que foi feito. E, nesse sentido, temos medo que outros negócios não aproveitem já a boleia. Porque é que outras empresas não irão fazer o mesmo? Agora já nem é preciso pedir a um gabinete jurídico para estudar. O estudo já está feito e o caso já está concretizado. Se eu amanhã estivesse numa empresa e precisasse fazer uma operação, dizia, pá, faz-se já nos mesmos termos da EDP, aproveitando a norma que está em vigor. E por isso não há nada como tendo nós a mão da massa revogarmos de imediato a norma para que isso desapareça de vez de qualquer mente jurídica que possa querer a utilizar. E, portanto, apresentámos a nossa proposta até pioras para ser votada, visto que consideramos todos a iniquidade do negócio que foi feito pela EDP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, pedi que não arrastasse-nos para além. Bom,
sim, só, senhor. Duas notas. Uma sobre a questão do consenso. Eu compreendo a questão, mas também passa-se o seguinte. A questão colocada agora, estarmos a partir a norma, portanto, que está, é uma posição de, inclusive é uma PPL, uma proposta nem sequer é do grupo parlamentar do Partido Socialista, foi uma iniciativa legislativa do Governo. Nós não estamos confortáveis com fazer essa separação neste momento. E, portanto, compreendemos o problema, mas não me parece que neste momento, neste colocada a questão nesta hora, haja condições para podermos dar o nosso voto a favor do consenso. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Duarte Pacheco acabou de colocar, de facto, se fosse como ele diz, ou seja, que desaparecesse, o problema é que não desaparece. Não desaparece. E como não desaparece, a solução que fica isto é conversa, fica entre nós. A solução que fica é uma solução bem pior do que a solução que temos aqui em cima da mesa, portanto, que tem um outro âmbito. Portanto, isto é o que eu digo, resulta de soluções apressadas, não devidamente ponderadas. E, portanto, nós, como Parlamento, temos todo o momento, toda a capacidade de tomar iniciativas legislativas que possam resolver, quando identificarmos um problema, resolver esse problema. Agora, não me parece que esta seja a melhor metodologia e, por isso, não concordamos com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão que eu coloco foi a questão colocada pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, portanto eu ia pôr à votação sequencialmente a partir do artigo 1º, mas a proposta de alteração do CDS é ao artigo 3º. Penso ter ficado claro, Sra. Deputada Cecília Meirelles, que a votação deste artigo prejudicaria outras a sua votação relativamente aos outros e, portanto, colocava a questão de se votar primeiro o artigo 3º. E, portanto, é o que eu coloco à consideração.
Sim, até pode ser só a proposta de alteração do CDS.
Diga? Não, nós votaríamos nas propostas de alteração, a proposta de alteração do CDS seria a primeira a ser votada, porque é a primeira apresentada ao artigo 3º. Fiquei na dúvida se era necessário votar primeiro o artigo 3º e regressarmos ao 1º, ou se podemos votar sequencialmente, como eu tinha referido. Porque quando chegamos ao artigo 3º, a primeira a ser votada é a do CDS.
O problema é que a proposta que eu mencionei está no artigo 2º, é a última proposta do artigo 2º, a do PSD, e elas versam sobre o mesmo tema.
Percebo. E, portanto, podemos votar a do CDS primeiro? Então, quando chegarmos a esta do PSD... saltamos para o artigo 3º e depois voltamos. Certíssimo. Pronto, então, no artigo 1º não há propostas de alteração e, portanto, se não houver objeções, eu colocaria a votação... Não? Há? Não, no 1º. Pode ser no fim. Faremos no fim, pronto. Então, no artigo 2º, temos o número 1 do artigo, que pode... Estou a falar... No artigo 2º, número 1, portanto, referindo à PPL, podemos votar. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agora iríamos à proposta de alteração do PSD, porém, vamos votar então a do CDS primeiro?
Não. Não. Só a proposta do PSD 5, do aditamento número
5,
3.
Ok. Então seguimos, então vamos à proposta de... Peço desculpa. À proposta de alteração do PSD de substituição do número 2, Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O PS. O PS e a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não, por isso é que tudo. Portanto, votou contra o Bloco e o PCP, o PS absteve-se, os demais votam a favor, está aprovada a substituição do número 2. Portanto, as alíneas do número 2 e o corpo estão substituídos, certo? Sr. Deputado Fernando Anastácio? Pronto. Então, passamos à proposta da alteração do PSD de adiamento de um número 3. Quem vota contra? Não, não é do aditamento, não é a 5. Eu fiquei com a ideia que era a 5. Portanto, vamos votar esta do PSD. Proposta de alteração do PSD de aditamento número 3, mas é a proposta de alteração 4. A proposta de alteração 4, página 3 do guião, mas a primeira proposta de alteração do PSD. É a 4. Pronto. Não, eu percebo. Sim, estamos a falar de dois aditamentos. É. Foi, a questão foi essa. Que é a tal que votaremos primeiro a do CDS. Mas, portanto, estamos a votar a 4. Vamos votar então, na página 3 do guião, a proposta de alteração do PSD, a proposta de alteração 4, que é um aditamento a um número 3, que não se confunde com a que vamos fazer a seguir, que é a proposta 5, de aditamento número 3, mas é diferente. E essa votaremos primeiro então a proposta do CDS. Portanto, proposta de alteração do PSD, proposta de alteração 4, aditamento número 3. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? O PS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agora, vamos à proposta de alteração do CDS-PP 3, certo? Proposta de alteração do CDS-PP 3, emenda do número 3.
Sr. Presidente, sim. A votação da proposta do CDS prejudica a proposta do PSD.
Pois, por isso é que sim. Mas como entrou primeiro, a questão é exatamente essa. O CDS, vê-la entrar primeiro... Exatamente, é isso. Pronto, mas... É... Portanto, estamos em condições de poder votar? Portanto, vamos a votar a proposta de alteração do CDS, a proposta 3, de emenda número 3 do artigo 3º do EBF. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há, o PS abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovada. Ora, estando aprovada... Prejudicou o aditamento número 3 do PSD. Pronto, certíssimo. Vamos agora. E também o número 3. É uma emenda. Prejudicou. Prejudica a votação seguinte. O número 3 do artigo 3º foi prejudicado por com a aprovação do CDS. Certíssimo. Portanto, agora vamos votar o 28 do EBF. Portanto, PPL. Aliás, o... Perguntava se podíamos votar esses dois, o 28 e o número 1 do 35. Não, ok, pronto. 28 do EBF. Não. Página 4 do guião. Vamos votar agora da PPL, o 28 do Estatuto dos Princípios Fiscais. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, CDS, PSD e Bloco. Quem vota a favor? É o PS, está aprovado. Agora vamos ao número 1 do artigo 36A do Estatuto dos Princípios Fiscais. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções? Está aprovado. Voltamos à proposta de alteração do PSD, a proposta de alteração 4, de emenda da alínea A do número 3 do 36A. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O PS abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agora, com a emenda da linha A, a votação seguinte presume resultar prejudicado, certo? Certo? Portanto, vamos votar agora a linha B do número 3 do 36A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agora a linha C do número 3 do 36A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta de alteração do PSD, proposta de alteração 4, de substituição do número 5 do 36A. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O PS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Ora, a substituição do número 5 prejudicou as alíneas do número 5, as 3. Certo? Substituiu todo. Sim, pelo menos. Ok. Passamos então à proposta de alteração do PSD, a mesma de 4, a emenda do número 7 do 36. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há, o PS abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos à proposta de ditamento de um número 17, ao artigo 36, a proposta do PSD. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O PS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Também do PSD, a mesma proposta, o aditamento do número 18 ao artigo 36. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? O PS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o 52 dos Estatutos Municipais, portanto, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD, proposta de alteração 6, de emenda da linha B do número 1 do artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP, o Bloco e o CDS. O PSD vota a favor. Está rejeitado. Agora o corpo do...
Sr. Presidente, eu no fim vou fazer uma declaração de voto sobre esta votação.
Certíssimo, Sr. Deputado. Está registado. Vamos votar agora o corpo do artigo 3º, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, CDS e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agora, vamos à proposta de alteração do PS, de emenda do número 1 do artigo 2º do CFI. Quem vota contra? CDS, Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções, mas votam a favor. Está aprovado. Prejudicou o seguinte, Sr. Deputado Fernando Chá, certo? Ao número 1. Prejudica o número 1 do artigo 2º. Vamos votar então o número 1 do artigo 43. Número 1 do artigo 43. E o corpo, pode ser? Não. Os dois. O número 1 do artigo 43 e o corpo do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Estão aprovados. Passamos ao artigo 5º e à proposta de alteração do PS, do PS. PS2. 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 É? Não, uma má dicção diria que era do PSD. O PS2, a emenda da linha M do número 1 do artigo 7. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. Ora, a emenda da linha M, o que prejudica a votação seguinte, certo? Portanto, falta o corpo do artigo 5º, PPL. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos ao artigo 6, que pergunto se pode ser votado em conjunto. As alíneas, a página 10 do guião, pode? Sim, exato, toda a linha A, B e o corpo do artigo 6º da PPL, assim sendo, iremos fazer. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 6. O artigo 7º, a norma revogatória, linhas A e B em conjunto. Quem vota contra? PCP e CDS. Quem se abstém? O Bloco e o PSD. O PS vota a favor. Está aprovado. E voltamos ao artigo 1º. Hã? Oitavo. Desculpa, está na última página. O artigo 8º, entrada em vigor, produção de efeitos, colocaria os seus vários números em votação em simultâneo. Quem vota contra? Não? O artigo 8º, alguma votação indiferenciada? Não. Então fazemos separadamente. Só o número 2? Pois, mas já os outros não, portanto vai ser separado. Pronto. Ok. Artigo 8º. Vamos votar o número 1. Estamos a falar do PPL. Número 1. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PSD. Os mais votam a favor. Está aprovado. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos votar o número 3. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? Não há. Não. Quem se abstém? Bloco, PCP e PSD. O PS vota a favor. Está aprovado. E sobra o número 4 do artigo 8º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, Bloco e PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. E agora sim, vamos ao artigo 1º e que eu pergunto se pode ser votado em conjunto. Pode. Duas votações, portanto. Então, vamos votar agregadamente a linha A e a linha B, e a linha C e a linha D. Duas votações. A linha A e B, quem, do artigo 1º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PSD e o CDS. O PS vota a favor. Está aprovado. Agora, as alíneas C e D do mesmo artigo. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Vota contra o PCP e o Bloco. Quem se abstém? O CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. E assim se concluiu o guião da proposta de lei 66-14. Segue-se a votação. Segue-se a votação. Agora vamos votar a proposta de lei 615 do PSD, relativamente à qual não há propostas de alteração. E por isso eu ia perguntar se pode ser votado em conjunto.
Sim, Sr. Presidente. Perante o resultado obtido no ponto anterior, nós retiramos o nosso projeto de lei.
O PSD retirou o projeto de lei, portanto, certíssimo. Pronto. Está retirada a votação e, portanto, está concluída a votação. Está concluída a votação do ponto 2. Sim? Faço favor, Sr. Deputado.
É porque é sobre um ponto da especialidade, não é sobre o artigo no seu todo, é sobre a alteração ao artigo 60. De facto, todos os problemas têm a sua história e esta história da relação entre os governos PS e EDP é longa e não é recomendável. E o pecado, convém não esquecermos que o pecado original aqui foi, sobretudo, a concessão de barragens à EDP pelo governo Sócrates, sem qualquer concurso e à revelia da Lei Quadro da Água. Isto estabeleceu um padrão que nós não temos a certeza, mas temos suspeitas de que ainda hoje se mantenha. Isto dito, é preciso perceber-se que a questão fiscal aqui não é sequer a questão central. A questão central é a questão de fundo. A questão fiscal tem relevância, mas nós devemos lembrar-nos do seguinte. Primeiro, quem aplica a lei fiscal é a AT e, portanto, ainda não está decidida a fim, neste caso, se vai ser ou não liquidado imposto. Em segundo lugar, qualquer coisa que nós aprovemos aqui não se aplica a este caso concreto, porque a lei fiscal não é nem pode ser retroativa. Em terceiro lugar, e já na altura, não por acaso, o CDS absteve-se nesta norma, o que acontece é que dentro desta norma cabe muita coisa. O espírito da norma é o correto, mas dentro dela podem caber muitos esquemas que não são verdadeiros esquemas de reestruturação. Termos voltado, ou havendo a intenção de voltar à norma inicial, isso também não garante que aquilo que a EDP fez não possa lá caber, porque a norma é apenas mais incerta ainda. O que nós precisamos é de caminhar para um sistema que seja menos complexo, mais seguro e mais certo. E, portanto, deste ponto de vista, o CDS absteve-se, porque obviamente todo este negócio nos suscita as maiores dúvidas e até alguma indignação, mas não acho que não estamos com certeza jurídica até de, no limite, não estarmos a aprovar uma alteração que viria a dar razão num processo à EDP. E, portanto, achamos que toda esta matéria tem que ser vista noutro contexto de segurança jurídica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluída a declaração de voto. Sra. Deputada.
Só para registrar que não fazemos declaração de voto nesta sede, mas que faremos uma declaração de voto escrita depois da votação em plenário, mas que gostava que ficasse registado de qualquer forma.
Certíssimo, Sr. Deputado. Está registado. Passamos agora ao ponto número... Presidente. Não passamos, porque o deputado vai para chegar a palavra.
Eu peço desculpa, mas tenho uma solicitação. Se podemos passar diretamente ao ponto 12, o nosso colega tem um compromisso pessoal que precisava de intervir, via Skype.
Projeto de redação 877. Há, senhores deputados, não há objeções? Vamos então anuir esta solicitação e dou a palavra
ao deputado Paulo Muniz, via Skype.
Certíssimo. O senhor deputado Paulo Muniz, relativamente à fixação da redação final do projeto de resolução 867-14. Faça favor.
Que nos seguem também, penso que estão na sala. Este projeto de resolução foi com a proposta de criação de um grupo da República, o Governo e a Associação de Municípios de tratar um assunto que é de extrema importância, que se prende com os imóveis do Estado e.
Consegue perceber?
Em muitas circunstâncias.
Às 11 vai fazer o teste de Covid para poder regressar. Por isso é que ele podia entrar já.
Mas ele está cá, eu peço imensa desculpa, mas está totalmente imperceptível. Portanto, deve ser um problema de ligação dos fios. Microfone. Não, manifestamente é um problema de conexão.
Eu estou no gabinete, estou a utilizar.
Agora está melhor.
Está melhor agora?
Está melhor. Continue, por favor.
Ok. Estava a dizer que o projeto de que nós estamos a apreciar e que merece uma votação com expressividade por unanimidade no... Foi um projeto de resolução... Posso continuar?
Faço, mas continue. Está melhor do que estava, mas continua com muitas alterações. Faço, por favor.
Muito bem. Dizia eu que é um projeto, de facto, de grande importância para o património do Estado na região autónoma dos Açores e que se encontra devoluto em muitos casos e noutros a pôr em perigo a própria saúde dos transeuntes e das pessoas. E, para além disso, é um aspecto que eu já havia frisado, que é, de algum modo, o Estado dar também um sinal que tem a ver com a nossa autoestima e com a nossa visão de cidadania ao permitir que estes edifícios tenham nova vida, preservando a sua história e perpetuando uma memória que, obviamente, em alguns casos, é de extrema importância. Eu recordo somente que ontem nós apreciamos na sede desta comissão uma petição referente ao Forte São João Batista, na Ilha de Santa Maria, que data dos descobrimentos e, portanto, daí se vê, por exemplo, a importância na preservação do mundo, muito desse património. Estas resoluções e estas soluções, melhor dito, foram feitas à peça e foram feitas de forma avulsa e o que se pretende aqui com esta resolução é, de facto, sistematizar esse tratamento e obter no tempo uma moldura que permita a sua resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a sua intervenção, colocava à votação a proposta de redação final deste projeto. Pergunto se alguém vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a fixação da redação final deste ponto. Vamos agora, então, o Sr. Deputado Alberto Fonseca está, exatamente, está ali, estou a vê-lo, cumprimento. E dava-lhe a palavra no âmbito da discussão e votação do relatório final da petição 26, 14ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, descida do IVA para 6% em atos veterinários. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, vou procurar ser breve, porque a ordem de trabalhos é extensa. Esta... petição 26, cujo título é autoexplicativo, portanto, os peticionários vêm solicitar que a taxa do imposto sobre o valor acrescentado, portanto, o IVA, que incide sobre atos veterinários, seja reduzida de 23% para 6%. É uma petição com 8.173 cidadãos a subscrever e tem como primeira peticionária a senhora dona Liliana Sofia Bolsa da Silva, que deu entrada aqui na Assembleia 31 de janeiro de 2020. Alegam os peticionários que os atos veterinários assumem um papel muito relevante, não apenas para o bem-estar animal, mas também para a saúde pública, visto que a saúde dos animais é fundamental também para a saúde humana, e referem também que tributar atos veterinários a uma taxa de 23% equivale a considerá-los como uma questão de luxo, facto com o qual eles não concordam. Devo dizer que temos também, tivemos agora recentemente aqui em apreciação na Comissão, uma proposta com alguma similitude a esta, que é uma proposta de lei número 13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que pretendia a isenção da prestação de serviços efetuados no exercício de profissão médico-veterinária, portanto, ao contrário desta, que é a redução para 6%. Também, recentemente, no âmbito da aprovação do Orçamento de Estado de 2021, houveram várias propostas associadas a esta matéria. Nenhuma delas foi aprovada, portanto, propostas, algumas para a isenção, outras para a taxa reduzida, outras para a taxa intermédia, que nenhuma delas foi aprovada, bem como no Orçamento de 2020, que também teve duas propostas para a redução para a taxa mínima reduzida, que também nenhuma delas foi aprovada. A audição dos peticionários realizou-se a 22 de outubro e esta comissão solicitou informação a três entidades e, muito resumidamente, eu diria que a Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia defende aquilo que é pretendido por esta petição, portanto a redução para 6%. A Ordem dos Médicos Veterinários solicita e pretende a isenção do IVA nos atos médico-veterinários e, por seu lado, o gabinete do Sr. Ministro do Estado das Finanças conclui que a petição não se encontra em harmonia com as disposições da diretiva de IVA que vinculam o legislador português. Por isso, e em síntese, atendendo ao número de subscritores desta petição, ela deve ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deve ser objeto de publicação no Diário da Assembleia da República, deve ser dado conhecimento deste relatório aos grupos parlamentares, grupos e deputadas não inscritas, e deve ser dado também conhecimento aos peticionários do teor deste relatório, bem como ser enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Coloco à discussão o parecer, se alguém sobre o mesmo se quiser pronunciar, não registando nenhum pedido de palavra, eu coloco imediatamente à votação o mesmo, perguntando quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, o parecer está aprovado por unanimidade, felicito o Sr. Deputado Alberto Fonseca por isso, agradecendo o trabalho realizado. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, fixação da redação final do projeto de resolução 1007, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, da autoria do PAN, que recomenda ao Governo que assegure aos sujeitos passivos, progenitores, o meio de acesso à área reservada do portal das finanças respectivos dependentes e situação de guarda alternada, por forma a permitir a sua inclusão nas declarações de IRS de ambos para efeitos de imputação de rendimentos e de deduções. Pergunto. Não há nenhum pedido de palavra sobre o mesmo. O proponente não se encontra presente, mas fez chegar à mesa a sua inteira concordância com o texto da redação final e, portanto, colocava à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a redação final por unanimidade. Perguntava agora, nos termos do artigo... Passamos ao ponto 6 e perguntava ao Sr. Deputado Duarte Alves, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, qual a metodologia para a apreciação do projeto... Ah, não, peço desculpa. Exatamente. Vamos à definição da metodologia da apreciação na especialidade do projeto de lei 655-14 do PCP, que altera os procedimentos de entrega de ficheiro SAFT PT relativo à contabilidade, primeira alteração ao decreto de lei 48, 2020, de 30 de agosto. Deputado Duarte Alves, dou-lhe a palavra. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que deveríamos seguir o procedimento normal de estabelecermos um prazo para o pedido de entidades serem ouvidas. Nós já pensámos... Não sou eu, é alguém que está... Solucionado que está este problema. Parece-me que podemos estabelecer um prazo, eventualmente até sexta-feira, para os partidos indicarem entidades ou a serem ouvidas e depois vermos que procedimentos parece-me que é o mais adequado.
Certíssimo. Assim faremos, senhoras e senhores deputados. Seguirá depois, obviamente, por mail, mas até esta sexta-feira solicitaremos a indicação de entidades para serem ouvidas, se vierem a ser indicadas para tal, e depois, em função disso, fixaremos os demais prazos. Agora sim, nos termos do artigo 128, número 2, solicitar ao Chega a definição da metodologia de apreciação do seu projeto de resolução. Não está cá, também não fez chegar à mesa qualquer pronúncia, aliás, já creio que uma dezena de projetos de resolução estão estacionados na Comissão de Orçamento e Finanças, por falta de indicação da metodologia de apreciação. Sr. Deputado Duarte Alves, está a saber?
De facto, este é um problema, é que nós já temos uma data de projetos deste partido que estão neste momento parados porque não há essa definição. Eu não sei se o Sr. Presidente não poderia fazer uma diligência junto do deputado único no sentido de, pelo menos, indicar qual é que é a metodologia que pretende e, eventualmente, vir aqui um dia.
Assim faremos. Serão... Já, como sabe, têm sido agendados para mais de uma reunião, portanto, não tenciono fazer na próxima reunião, porque vou substituir precisamente por o ofício com o elenco das vários projetos de resolução que estão pendentes, com um pedido de pronúncia, esperando que haja resposta ao mesmo. Agora, sim, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, está a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para comunicar a metodologia de apreciação do projeto de resolução 1106 do PCP, uma Caixa Geral de Depósitos ao Serviço da Economia Nacional e do País. Sr. Deputado.
É para plenário, essas coisas.
Será discutido em plenário. Muito bem. Ao Grupo Parlamentar do PS, o ponto 9, designação do autor de parecer para a proposta de lei 7914, proposta do Governo, que prorroga a isenção do imposto sobre o IVA para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença Covid-19. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Informa até ao fim do dia, Sr. Presidente.
Até ao final do dia informará, certíssimo. O Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo fará agora a apresentação do parecer do Projeto de Lei 717-14, segunda sessão legislativa, um Projeto de Lei do PCP, que estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. Portanto, cumprimentando-o, dá a palavra de deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo o cumprimento e extensivo a todos. Este parecer diz respeito, como já foi dito, ao Projeto de Lei 717-14, apresentado pelo PCP a 5 de março, e já agendado para discussão em plenário na generalidade para o próximo dia 31. Do ponto de vista formal, regimental e constitucional, cumpro todas as regras para ser feita essa discussão. Apenas é feita uma nota na nota técnica relativamente ao cumprimento da lei formulária, sugerindo uma ligeira simplificação do título, que deveria passar a ser apenas prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. Relativamente à análise do clima propriamente dito, o PCP pretende que as moratórias cujo período de carência termina agora no primeiro semestre de 2021 possam ser prorrogadas nas mesmas condições por mais 6 meses e que essa necessidade e a necessidade também que essas condições se aplicarem também aos beneficiários das chamadas moratórias privadas criadas por iniciativas dos bancos. É um regime que foi inicialmente foi inicialmente imposto pelo Decreto-Lei 10J de 26 de março do ano passado, alterado já sucessivamente por vários outros diplomas, os dois últimos dos quais, o Decreto-Lei 107 e a Lei 75B, ambos de 31 de dezembro de 2020, em que já prorrogaram a vigência das moratórias até 30 de setembro do ano de 2021, corrente ano, e também que a adesão possa ocorrer até 31 de março de 2021 para os credores que estejam dentro das condições previstas na lei. Há, de acordo com a nota técnica, que é bastante completa e cuja consulta sugiro para uma informação mais exaustiva, há iniciativas legislativas pedidas, nomeadamente o projeto de resolução 979 do Bloco de Esquerda, que vai também ser arrastada à reunião plenária de 30 de março com uma série de medidas no âmbito da recuperação da economia, incluindo as moratórias, e duas propostas de lei do Governo, a 33 e a 61. Talvez o aspecto mais importante que é levantado pela nota técnica e que nós corroboramos é de que, dada a ramificação extensa da problemática das moratórias, quer do lado da economia, quer do lado do sistema financeiro, que é sugerida, e eu reforço esta sugestão, de ouvir e de buscar contributos de uma série de entidades, desde logo o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, mas também a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e uma série de associações ligadas às empresas que se poderão beneficiar destas moratórias, nomeadamente a Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas, a PME Portugal, a Associação Empresarial Portugal e a Confederação Empresarial de Portugal, CIP. Portanto, estas consultas poderão ser depois, em fase de especialidade, obtidas e os contributos igualmente obtidos. Não vou, nesta fase, emitir opinião sobre o teor da iniciativa, reservando-me para a fase da discussão, e, portanto, concluindo, este diploma, o projeto de lei 717/14 do PCP, reúne todos os requisitos constitucionais, regimentais e formais para ser admitido para discussão em plenário no próximo 31, e essa é a conclusão mais importante deste parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João António Figueiredo. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, é essencialmente para cumprimentar o Sr. Deputado João António Figueiredo pela realização do parecer. E apenas há aqui um aspecto que eu penso que poderia ser acrescentado. Aqui nas consultas e contributos, é sugerida aqui a PME Portugal e a Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas. E existe ainda uma outra estrutura que não foi incluída, eventualmente terá sido na nota técnica e por isso não foi depois expressa no parecer, que é a Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, que também é uma estrutura representativa deste setor e, portanto, eventualmente poder-se-á acrescentar na lista essa entidade. Portanto, apenas faço essa sugestão, mas de resto o parecer corresponde, do ponto de vista factual, àquilo que é a iniciativa do PCP e, portanto, mais uma vez, cumprimento e agradeço ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Deputado Coutinho de Figueiredo pelo relatório factual que nos apresenta, portanto, e exatamente saudá-lo pela forma como o fez. Este tema é um tema muito pertinente, talvez um dos mais importantes nos próximos tempos daquilo que é a nossa economia nacional. Em boa hora também o PCP o apresenta para discussão. Nós mesmo, PSD, demos o nosso contributo no Orçamento de Estado para a prorrogação destas mesmas moratórias. Tendencialmente acompanhamos aquilo que, não só o parecer, mas também a proposta do PCP. Haverá alguns temas a discutir na base do enquadramento e na formulação da própria proposta, mas será um debate a ser efetuado em plenário e, portanto, nessas circunstâncias, portanto, o nosso voto é favorável ao parecer relativamente a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faço o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria começar precisamente por saudar o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo pelo parecer apresentado. Portanto, ele faz uma análise, digamos, factual e objetiva da iniciativa legislativa em concreto e, portanto, sobre essa matéria nada a referir. Acompanhamos a preocupação relativamente ao tema, não essencialmente por uma questão estritamente do prazo do fim das moratórias, mas, e, portanto, sabendo que é importante, mas não é decisivo nesta matéria, porque o
problema, haverá sempre um dia em que as moratórias terminam e, portanto, o problema é essencialmente da nossa perspectiva de criar condições para que isto não seja um real problema na economia, nas empresas, no nosso sistema financeiro. E por isso, sem prejuízo que a prorrogação pode ser um instrumento, digamos, pontual, não entendemos que a prorrogação por si só resolva o problema de base. De qualquer forma, o debate no plenário será feito, e será uma matéria até depois em consideração, mas de qualquer forma, nós não queria deixar de sinalizar a importância do tema e também a necessidade de abordá-lo e de olhar para ele numa perspectiva mais profunda que tem a ver com o tecido económico e também com a solidez do sistema financeiro e o enquadramento em que todas estas medidas têm que ser ponderadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De toda a razão, informalmente concordei com a inclusão da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas e será acrescentado ao relatório.
Pronto, então, com este aditamento que será plasmado no parecer, coloco o mesmo à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, pelo que felicito o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo por ir pelo mesmo. Passando ao ponto número 11, fixação da redação final do projeto de resolução do PCP 886, recomendo ao Governo que altere os procedimentos de entrega do ficheiro SAFT. De PT, relativo à contabilidade. Sr. Deputado Duarte Alves, faça.
Apenas para expressar que parece-me que todas as propostas fazem sentido, exceto aqui uma, que é no ponto número 1. Há apenas um aspecto que é na terceira linha. A proposta dizia, nomeadamente, reconsiderando os procedimentos para a sua submissão. E a proposta de redação final retira a expressão nomeadamente. Ora, a intenção aqui é precisamente que haja uma discussão aprofundada sobre a própria obrigatoriedade da entrega do ficheiro e nomeadamente sobre a questão dos procedimentos de submissão. Portanto, aquilo que nós sugeríamos era que se mantivesse a expressão nomeadamente antes do reconsiderando. E, de resto, aceitaríamos todas as propostas que são apresentadas, que nos parecem que melhoram, de facto, a redação da resolução.
Certíssimo, Sr. Deputado. Repomos o advérbio de modo, até porque, obviamente, isso tem consequências no texto. Sr. Deputado, faz favor.
Sim, é para saudar uma vez mais o PCP por esta iniciativa. Há uma preocupação que nós temos, porque nós pedimos a desagregação dos pontos durante a votação, e não viabilizámos ou não votámos a favor do ponto 5, que acabou obviamente por não constar na redação final, mas é a preocupação, porque estava redigido em termos demasiado amplos, em que remetia para o final das consequências sociais e económicas, e não nos pareceu que essa indeterminação estivesse correta numa recomendação ao Governo. Mas, de facto, é muito importante que possamos, na discussão que vamos fazer do projeto de lei, que consta do ponto 6 da Ordem de Trabalhos, que possamos introduzir a preocupação que o PCP tinha neste ponto 5, ou seja, no sentido de adiar, pelo menos para o próximo ano, a entrada em vigor, porque se nada acontecer e não havendo nenhuma informação da tutela em sentido contrário, as empresas têm, apesar de toda a situação caótica em que muitas se encontram em decorrente da pandemia, têm a obrigação de entrega deste ficheiro e parece-nos a nós que é muito importante que a discussão na especialidade do projeto de lei não se arraste demasiado tempo para conseguir garantir, de facto, este adiamento. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Portanto, relativamente ao ponto e à redação final, não há nenhuma discordância, obviamente fazendo incluir, ou repondo, melhor dito, o nomeadamente, imediatamente atrás de reconsiderando os procedimentos. Portanto, ficará como vem sugerido, acrescentando nomeadamente no local que foi sinalizado. Assim sendo, pergunto quem vota contra, não há, abstenções não há, está aprovado por unanimidade. O ponto 12 já foi há pouco objeto de votação. O ponto 13 trata-se de um projeto de lei do PCP, o projeto de lei 742, de consolidação legislativa da presente legislatura, que determinar a composição das carreiras de militares graduados deficientes das Forças Armadas, cuja comissão competente é a Comissão de Defesa Nacional, mas que a competência é conexa com a Comissão de Orçamento e Finanças e cujo relator, se havendo vontade de o fazer, compete ao PSD, o que perguntava ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Faço ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, entendemos que face à importância da matéria, que visa repor uma injustiça clara que hoje vigora nas Forças Armadas, a nossa Comissão pode acompanhar o parecer e, se esse for o entendimento da Comissão, sugerimos a Sra. Deputada Ana Miguel para o efeito.
Sentido, Sr. Deputado, penso que está assente, portanto, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos fará o competente parecer. Outros assuntos, e para encerrar a reunião, só queria chamar a atenção, avisar as senhoras e senhores deputados que, por acaso, é requerimento do Bloco de Esquerda, que a senhora deputada neste momento se não encontra, o senhor governador do Banco de Portugal, relativamente às moratórias privadas, será ouvido nesta comissão na próxima terça-feira, às 16 horas. Eu chamava a atenção que, havendo várias sobreposições numa comissão de inquérito que consome o tempo de muitas senhoras deputadas, para eventualmente compatibilizarem a agenda, ou seja, só serão marcadas audições, obviamente com a anuência dos vários grupos parlamentares. Eu só estou a avisar que a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, dia 30, terça-feira, às 16 horas. Pronto, não, só estou a dizer, a agenda da outra comissão compete à própria. Eu não entro no agendamento, só estou a chamar a atenção dos senhores deputados, tempestivamente, que esta audição será feita, e, portanto, como presumo que ainda estarão em tempo de agendar as demais, avaliarão, obviamente, da sobreposição ou não.
Só para dizer, nós acordámos e somos fiéis aos compromissos assumidos que tentaríamos evitar sobreposições, sobretudo nos momentos em que o Sr. Ministro das Finanças ou o Sr. Governador do Banco de Portugal viesse em audição a esta comissão, face às outras audições regulares. E por isso eu tinha manifestado disponibilidade para reunirmos na terça-feira lá. Vou dar o dito por não dito, entre aspas.
Pronto, portanto, só ficam então com esta nota na agenda, portanto, o Sr. O professor Mário Centeno virá virtualmente, não sei se haverá alterações hoje na Conferência de Líderes, portanto, até o presente momento, à exceção dos senhores membros do Governo, as audições são por videoconferência, portanto, será na próxima terça-feira, às 16 horas. Só queria recordar às senhoras deputados coordenadores e aos que participaram na reunião com o Subcomitê FISC do Parlamento Europeu, que tiveram a amabilidade de nos enviar um conjunto pequeno de questões relativamente a melhorias a eventos futuros. Eu solicitava que pudesse ser respondido para a mesa poder ainda responder até esta semana. São respostas muito rápidas e, portanto, só chamava a atenção da cortesia de poder responder, habilitar a mesa a responder. E, finalmente, só uma questão que já tem sido recorrente com várias senhoras e senhores deputados, que se prende com intendência, justificações de faltas, que é recordar que em caso de trabalho parlamentar não há lugar à justificação de faltas porque a ausência nos termos do regulamento não é considerada falta. Portanto, nos casos de trabalho parlamentar, eu recomendaria que o deputado que receba um pedido de justificação de falta e tenha trabalho parlamentar, que comunique aos serviços, porque os serviços têm o dever oficioso de verificar a existência de trabalho parlamentar. Mas, se por alguma falha, portanto, basta comunicar aos serviços e os serviços anulam a falta, porque não há falta. Nos termos do regimento, o artigo 30, número 4, é trabalho parlamentar, não há, está lá expressamente, não se considera falta, a ausência por trabalho parlamentar. Claro que o trabalho parlamentar está descrito no artigo 53, portanto, ou ao trabalho parlamentar, ou ao trabalho político, mas a questão é que se é trabalho parlamentar não há lugar à justificação de falta, porque não há falta. Com isto, a nossa próxima reunião será precisamente a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, próxima terça-feira, às 16 horas. Sr. Deputado Duarte Alves,
era só uma questão que é, nós tendo esta reunião na terça-feira, eu pergunto se nós não, se tivermos uma reunião ordinária na semana, se não podíamos juntar a esta, e para não termos depois outra marcação na mesma semana, evitando duas reuniões da COF na mesma semana, ou seja, se é possível, no final da audição, fazermos a agenda regular, né? Para evitar dois dias de COF, no quadro em que temos a Comissão de Inquérito também.
Por mim, estando, não há problema algum. A questão que se coloca tem que se ver também com o peso, entre aspas, da ordinária, porque se for rápido, podemos até fazer às 15, porque a audição é às 16. Se for muito pesado, seria após a audição. Pronto, só essa questão, quer dizer, certo? Não, é uma... E suspender? Se houver essa predisposição, certo? Certo? E assim, então, a nossa reunião da próxima semana, a ordinária, seria na própria terça-feira, em princípio. Para até ver, não temos nada pendentes que justifiquem antecipadamente a decomposição antes e depois da audição. Portanto, em princípio, como a reunião ordinária será marcada, então, para terça-feira às 15, ou à volta disso, 12h30, mas em princípio às 15, e a audição do Sr. Governador para às 16. Senhoras e Srs. Deputados, a Sr. Deputado João Coutinho, faça.
Só uma coisa rápida, Sr. Presidente, sendo eu um dos deputados que tem tido agora dificuldade em estar em todas as comissões, está a dizer que se o motivo de ausência for trabalho parlamentar, não chego sequer a receber um pedido de justificação?
Recebe esse pedido por lapso do funcionamento dos serviços, porque o corrigimento refere...
Os serviços também não têm hipótese de saber todas as atividades parlamentares que há no grupo de trabalho. É suposto?
É suposto. É mesmo,
porque uma das hipóteses, como se sabe, de justificar a ausência, no menu que no formulário de justificação está, é exatamente trabalho parlamentar. É uma das hipóteses.
É uma das, mas não é suposto estar. Portanto, é uma recordatória que não deve vir ao Presidente.
Sobre a sua posição, e nessa
não
altura não
falta
recebia sequer o pedido.
Não sendo falta, não tem que ser justificado. Não, o que, senhores deputados...